En vivo.
Ei, en vivo.
En vivo.
Tamo ao vivo. Fala pessoal, tudo bom? Como é que estão aí?
Tudo
Vamos
tranquilo?
Mais um Monkey Nights, uma edição especial agora com a volta do Will.
Edição no susto. No susto.
É 13ª edição. Olha.
13ª do susto.
É.
Exato.
E a gente vai falar, e para comemorar o 13, a gente vai falar de teste.
Exato.
A gente sabe que desenvolver sem teste dá azar, né, cara?
É isso mesmo. Então, pô, pessoal, tô eu, William, Ângelo Belchior e o Alexandre Schoff. E hoje a gente vai falar de Xamarin Test Cloud, com direito a live demo. Então, se você nunca viu, se você acha que é enterro de anão, vai ver que não é não que funciona. E a gente vai mostrar. Antes de começar, algum recadinho?
Sim, eu tenho um recado. Para quem não sabe, a gente já fez até um hangout falando sobre o lançamento do Xamarin 4. A Xamarin entrou em contato com o Valério, que eu acho que ele é Xamarin Student Partner, e a gente vai fazer um evento de lançamento lá na Banditech, no dia 12 de dezembro. A gente vai lançar, vai ter bolo, vai ter tudo mais.
Comida de graça.
Comida de graça, vai ter abraços de graça também, choradeira, vai cortar bolo. E a gente vai divulgar mais aí, mais pra frente aí. Eu já decidi que vai ser o último evento do ano, cara, porque esse ano...
Tá meio...
Show, você tem evento aí que eu sei também.
Cara, eu tenho uma palestra no próprio dia 12, meio-dia a uma, online, depois eu mando os links aí, mas a gente já está divulgando aí pelo Facebook, principalmente. Vai ser a minha última palestra do ano, ainda bem.
A minha última palestra do ano foi no... mostrar aqui.
Mostra o nome aí, até
a canequinha, deixa eu fazer propaganda pro cara.
Olha, é chique.
Chique.
Então, foi a última do ano, e pro ano que vem já tem várias engatilhadas, isso que é bacana.
Tem uma palestra aí, que a gente nós estamos costurando ainda, eu e o Will, de Azure e Mobile Services, então fiquem ligados aí, a galera que quer aprender mais, a gente vai fazer um evento em Curitiba e em São Paulo, simultâneo, então fica de olho aí que em breve a gente vai dar mais detalhes aí, né?
Tem novidades.
Apoio da Microsoft e tudo mais.
E o bom de não ter palestra é que dá para começar a voltar a escrever no blog, dá para respirar, comer, dá para fazer um monte de coisa.
Aproveitar o final de ano com a família.
Fazer um monte de coisa. É aquela história, pô, você não faz nada, você só dá palestra, né?
É isso.
Você não trabalha, né? Só faz dá palestra.
Não faz nada, não.
O mais legal... Opa, pode falar, desculpa.
Tem acontecido bastante agora, o pessoal pedindo licença da Xamarin. Licença e macaquinho.
Deixa eu tirar uma aqui do meu bolso, peraí.
Licença e macaquinho.
Eu tive que atualizar o blog lá para falando disso aí. Agora a gente tá falando muito de Xamarin, mas tem um cara aqui, ó, nesse hangout, que é traidor do movimento, cara.
É verdade.
Tá traindo o movimento. Explica essa história aí, Chof, que você tá fazendo alguma coisa aí com tal de HTML5, Córdoba, que negócio é esse aí?
A gente tem que trabalhar com tudo, tem que conhecer a concorrência, não. Trabalhando num projetinho com Córdoba. Tem que conhecer. Aí é bom para você saber o que como é bom trabalhar com o Xamarin, pelo amor de Deus.
Não, é legal a gente citar isso, até falar um pouquinho rapidinho, porque as pessoas às vezes acham que é horrível, a gente brinca muito, é péssimo, não vale a pena, mas acho que tem pró e contra, né? Então, dependendo do que você for fazer, dependendo da circunstância, dependendo do know-how da equipe, às vezes vale a pena você fazer em Córdoba, né, Chof? Você que tá aí.
Exato. Aplicativos LOB, que é o caso desse aplicativo que eu estou trabalhando, não posso divulgar detalhes, mas é um aplicativo line of business total, aqui brasileiro mesmo, um cliente nosso, e a gente está desenvolvendo aplicativo, tem a solução back-end, mas o aplicativo foi feito em Córdoba e agora eu entrei nessa equipe, nessa área específica para dar manutenção no aplicativo e a gente entra nos problemas comuns que você encontra com linguagens dinâmicas, né? Você tem uma propriedade na ViewMod, que é na sua View, que está puxando uma propriedade, e você está puxando uma propriedade com nome minúsculo, e na sua ViewMod você citou a variável com nome maiúsculo, e não dá pau, não cracha, ninguém fala que está dando problema nenhum, você tem que literalmente descobrir, olhando para um caractere que está errado. Sem ter nenhum tipo de dica para você fazer esse tipo de coisa. Dá até para usar TypeScript, tem até como você melhorar e resolver alguns desses tipos de... Eu chamo de problemas, tem gente que chama de funcionalidade, tem gente que gosta disso, mas enfim, cada linguagem tem as suas vantagens e seus problemas. Tem bastante problema com plugin no Córdoba, né? Um negócio bem...
Plugin.
Para montar um ambiente numa máquina e colocar na outra, dá um trabalho. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Xamarin Test Cloud.
TechPix.
Beleza.
Então, vamos lá.
Uma coisa que é interessante quando a gente fala de teste, eu acho que tem uma coisa muito importante aí, além de, claro, você manter a qualidade. Mas a gente, quando desenvolve app, quando a gente publica, a gente chega um determinado momento que a gente não tem tanto controle de quando aquela publicação estará na mão do usuário. E ainda, se o usuário vai atualizar. Às vezes você lança um APK hoje, o IPA hoje, publica, mas vai sair daqui a 2 semanas. Se dentro desse pacote tiver uma correção, quem garante que ela vai estar na mão do usuário amanhã ou depois? E por que a gente tem que deixar claro isso? Porque você tem que diminuir esses problemas, você tem que garantir que o que esteja na mão do seu usuário funcione bem. E como você faz isso? Testando. A gente tem que bater muito na tecla de que teste faz parte do desenvolvimento. Muita gente, às vezes, trata teste como uma disciplina à parte. Aí eu faço e testo. Não, você faz testando, entendeu? E em app, cara, você tem que ter muito cuidado. Mesmo que você suba já marcando lá que é por urgência, cara, você não vai garantir, né? Então a proposta hoje é a gente falar um pouco sobre o conceito de testes e como a gente utiliza o Xamarin Test Cloud para automatizar algumas coisas e para facilitar nos cenários que a gente tem Android com uma porrada de devices, iPhone e tudo mais. Beleza?
Beleza. Um outro adendo em relação ao teste, que a gente é bom citar sobre apps, a qualidade em aplicativos móveis ela é muito latente. Então, assim, se um usuário baixar o teu aplicativo e encontrar algum defeito, alguma falha, seja ela qual for, ele vai deixar de usar. Isso é fato. E ele simplesmente não vai deixar só deixar de usar. Ele vai escrever um review e vai avaliar negativamente o teu app. Isso, se a gente for fazer um paralelo com sistemas webs, a gente é muito mais complacente com pequenos erros de qualidade, de falta de teste em sistemas web, e a gente não é tão complacente, sim, assim com aplicativos. Então isso é natural. Ninguém baixa um aplicativo pensando ou tendendo a aceitar que ele vai ser ruim ou não vai ser bom o suficiente. Todo mundo, quando baixa um app, já vai esperando o estado da arte no funcionamento daquele aplicativo. Então, assim, a qualidade, o teste, você vai ferir a qualidade com o teste, e o teste vai fazer que os usuários não tem um problema com o teu aplicativo e, consequentemente, o aplicativo não vai ser mal avaliado. E todo mundo sabe que um aplicativo mal avaliado tem muita pouca chance de ser baixado, né?
Uma das coisas importantes que o Ângelo e o Will comentaram é, como o Will comentou, que sites a gente costuma testar menos, né? Por quê? Porque no momento que você sobe uma nova versão do site, todo mundo acessa essa versão do site. É instantâneo. O processo de publicação do site é totalmente do lado do controle seu. Você não tem nenhum tipo de publicação A não ser que você tenha feito alguma alteração de DNS, algum IP, alguma coisa assim, você está dependendo dos outros, né? Mas está tudo nas suas mãos. Então você consegue corrigir um problema, pô, subiu, deu problema. Você consegue clicar, fazer Ctrl-Z e testar. Imagina quando você tem que garantir que você vai submeter o seu pacote para a Apple, por exemplo, e você pode ter 2 semanas de demora na espera. Você não pode correr o risco de mandar um aplicativo com bugs para a Apple, para eles darem uma negação e você demorar mais 2 semanas para ter uma outra resposta, e demorar 1 mês, ou 2 meses, que já aconteceu comigo, 3 meses, de você conseguir subir um update na loja, porque a Apple não vai atuando o seu aplicativo. No caso do Google é um pouco mais simples, mas imagina no caso da Apple. Tá? Isso realmente dá muito problema, então a gente precisa ter garantia de qualidade de software quando a gente desenvolve aplicativos mobile. E eu estou lendo um livro muito interessante, chama Clean Code. Quem que já leu esse livro aí de vocês dois?
Eu já li alguns, na verdade assim, eu já li alguns trechos e participei apenas ouvindo num debate de algumas pessoas falando sobre esse livro. E cara, foi bem legal mesmo.
Eu fiquei só no debate.
Entendeu?
Eu não cheguei a ler o livro, não.
É assim, pô, como é que eu faço para escrever código bem? Ah, é fácil, é só você escrever o código orientado a objetos. Cara, ele vai desde os detalhes do comentário, de como fazer comentário, se você tem que fazer comentário, a nomeamento de variável, a espaçamento, indentação. Ele vai por dezenas de aspectos de manutenabilidade do seu código. E uma das coisas mais legais é um capítulo 9 ou 10, agora não lembro exatamente, que fala sobre testes. No capítulo sobre testes ele até fala, isso merece um livro inteiro, mas resumidamente, o teste garante que o nosso software é maleável. A partir do momento que você tem uma alta cobertura de código, se os seus testes estão cobrindo boa parte do seu código, você não tem medo de mudar o seu código. Porque a partir do momento que você faz uma alteração num lado do sistema que pode ter um efeito do outro lado do sistema completamente diferente, se você tem testes, você consegue garantir que você sabe onde os problemas estão ocorrendo e você sabe corrigir esses problemas, você consegue corrigir esses problemas. Então, se você tem uma boa cobertura de código, se você tem testes, o seu sistema fica mais maleável. Você, como desenvolvedor, não vai ter medo de editar o seu código. Um tipo de teste que a gente está muito acostumado é o teste de unidade. É o teste que a gente costuma fazer primeiro, né? Testes simples de testes de métodos, validações de campos de usuário, esse tipo de coisa. Mas um teste que é o teste que o Xamarin UI Tests tenta resolver é o teste de UI. É o teste em que ele literalmente pega o emulador ou o device físico, ele sobe esse device, ele sobe o aplicativo dentro desse device e executa um conjunto de comandos automatizados, clicando e simulando o clique, subindo o teclado, digitando o texto, fazendo pinch, zoom, rotacionando o device, por aí vai fazendo vários controles em cima de um emulador ou no dispositivo. Então são testes que demoram um pouco mais para executar, porque realmente dependem da execução física do seu aplicativo dentro de um dispositivo ou um emulador. E você consegue ter a validação de certo dado, se você conseguiu navegar para uma certa página clicando num botão. Poxa, se eu cliquei no botão e eu coloquei o campo de e-mail incorreto, ele me jogou uma mensagem falando que esse e-mail está incorreto. E você consegue fazer esse tipo de validação. E é para isso que o Xamarin UI Tests serve.
Né? Uhum. Eu estava procurando uma imagem aqui e acabei achando, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com todo mundo aqui rapidinho, justamente sobre, o Ângelo falou muito de versão, que a gente estava falando que uma vez que o aplicativo está na loja, se você encontra um erro, porque é bom testar. Eu estava procurando uma imagem, eu achei ela aqui, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. É bem famosa, que é uma mensagem do Kindle, numa versão lá de 2013, que o único jeito que os caras tinham para dizer para o usuário que essa versão estava errada era falar assim, ó, criou uma nota aqui dizendo assim, ó, tem algo errado com esse update e, por favor, se você é um usuário do Kindle, não instale essa versão. Então, assim, você vai encontrar problemas desse tipo se você não testar teu aplicativo bem, assim, né?
E uma coisa interessante que o Chofi falou, voltando um pouco, é o seguinte. O que torna um código legado? Todo mundo tem medo de legado, né? Quando você chega na empresa, você fala, puta, o código tá aí, tá legado. O que, que significa isso? É fato, único e exclusivamente, que é um código que não tem teste. E o pior ainda é que existem códigos que você não consegue testar. Fato. Entendeu? Então, não adianta você falar, ah, meu código legado, ah, é porque web forms. Ok, tem cobertura de teste? Tem. Então, não é tão legado assim. Porque eu conseguiria migrar toda aquela plataforma no site web forms para o MVC e rodar a cobertura de testes, criar novos, alterar o que tem, e garantir que o meu sistema, no final, vai funcionar da mesma maneira. Então, a gente se apega a legado como algo antigo, né? O conceito de legado em software é algo que você não tem teste, que você não consegue testar, entendeu? E outra coisa pior ainda é que
é o seguinte... É você falar que você, não, você tem medo de editar o seu código, você não conhece o seu sistema. Se você não tem testes, você não conhece o seu sistema, você não sabe como ele se comporta. Há uma mudança que você faz dentro desse código. Você literalmente tem medo de editar o seu código.
Outra coisa interessante em relação a testes e código legado ou sistemas que não estão cobertos por teste, você precisa fazer manutenção, e é uma prática que eu tenho tentado fazer, é que quando for fazer alguma correção no sistema assim, eu tento escrever um teste unitário para aquilo que eu vou corrigir, me ajuda a entender a forma que o sistema funciona e fazer a alteração necessária, mesmo se não tiver nem teste nenhum. Só que a gente às vezes cai em casos que tem sistemas que não tem como testar. Não
a
tem
sua
como
correção,
testar unitariamente.
A sua alteração está testada.
Uhum. É. Mas, como ele falou, tem situações que você simplesmente não consegue testar. Você, por exemplo, precisa de uma funcionalidade que está com erro, mas que depende, por exemplo, de um banco de dados. Aí você vai olhar, você simplesmente não consegue desacoplar o seu banco de dados, sua camada de acesso a dados, do seu sistema. Então você não consegue mocar. Ou ainda, sistema que não tem ambiente para testar. Tipo, você fala, velho, como é que eu testo isso aqui? Sendo que o banco de dados é o de produção. Se eu vou precisar excluir um registro para testar para ver. Então, esse é um problema. A gente não pode deixar que nosso sistema chegue nesse nível. Entendeu? Existem várias e várias e várias ferramentas para você, isso que a gente está falando no âmbito geral, não é só app, né? Que o app é mais agravante ainda, né? Mas você tem que trabalhar com a mentalidade de que eu preciso garantir que esse código ele funcione hoje, amanhã, depois, daqui a um ano, daqui a 10 anos, independente de qualquer outra alteração ao redor. E outra coisa também que a gente fala é o seguinte, beleza, a Apple publicou o seu app, a sua correção, ela está no ar? Não. Porque pode ser que 10% da sua base não tenha atualizado. 30, 20, 40, 50. Então, o seu erro ainda existe. Essa é uma questão também que muita gente não entende, né? Não é só lançando a correção agora que eu resolvi o problema, não. Às vezes, você tem que fazer alguns tratamentos no seu back-end para garantir, né, que as pessoas que estão com a versão bugada dentro do seu sistema lá tomem outro caminho dentro do sistema, log ou enfim... E não adianta você também colocar um alerta dentro do seu app, principalmente do iPhone, lá falando, ó, atualize aí, que a Apple meio que dá uma tesourada também, né? Ela não gosta desse tipo de sistema mostrando uma pop-up falando a nova versão disponível e tal.
Como você comentou, imagina que, por exemplo, você tem, você fez uma versão, você fez um serviço de login do seu aplicativo e daqui 6 meses você precisa alterar o seu serviço de login para ter uma outra assinatura de uma outra forma. Tá? Você precisa criar uma segunda versão dessa API de autenticação do seu serviço. Você instantaneamente vai pegar o seu aplicativo cliente, vai mudar, para em vez de você acessar essa primeira versão do seu código, e vai mudar o seu back-end. Mas e todo mundo que está na versão antiga e não está ainda apontando para essa versão nova? Você ainda precisa dar suporte para essas pessoas. Agora imagina que a alteração que você fez no seu back-end quebra o login na primeira versão. Todos os usuários que não atualizaram o aplicativo não têm acesso ao seu serviço porque o seu back-end, mesmo tendo ali o código compilando, ele não se comporta mais da mesma forma. Se você tivesse feito o teste desde o começo, você conseguia garantir de que o login na V1 estava funcionando, e você conseguia garantir que o login na V2 estava funcionando, e você consegue garantir que todas as pessoas que estão ainda não atualizaram o aplicativo para uma nova versão do seu software continuam a utilizar o seu software sem nenhum tipo de problema. Testes é a coisa mais importante do seu software.
Sem dúvida.
Tá. A gente falou de testes e agora a gente vamos começar a falar do Xamarin Test Cloud mais a fundo?
Vamos lá.
Então, Primeiro, dá para a gente começar pela problemática que o. A problemática da solucionática. A problemática que o Xamarin Test Cloud vem. Se propõe a solucionar, né? A gente falou bastante de teste unitário, mas vamos partir de um cenário um pouco mais tradicional em que a gente tem lá um desenvolvedor testando unitariamente, aí você tem uma equipe de QA que também vai testar seu aplicativo. Então, a primeira barreira que você tem nisso é que, teoricamente, você vai ter que ter, no mínimo, dois telefones, se você estiver fazendo duas plataformas para o cara testar. E aí você entra em gargalos do tipo, ele não vai conseguir testar ao mesmo tempo, em paralelo. Ele vai ter que testar um, depois vai testar o outro. E aí você tem dados, por exemplo, de que para você conseguir atingir 75% do mercado americano de dispositivos Android, você tem que testar em 150 aparelhos. Então você não vai. Eu não conheço nenhuma empresa no mundo que tem grana para ter 150 aparelhos lá e para ter pessoas para testarem em 150 aparelhos.
Só banco.
Entendeu? É, só o banco.
E olhe lá.
Ou os indianos ganhando um dólar por hora lá. Então, assim, dentro desse contexto, a gente está falando de 24 mil dispositivos Android diferentes, únicos, no mundo inteiro. Então, testar em todo esse ecossistema é muito complicado. E o iOS agora, eu tenho falado bastante isso, que antes a gente tinha fragmentação bastante no Android, e agora a gente está tendo no iOS também, né? Porque agora tem versão de várias telas, multitask, então a fragmentação está chegando para os dispositivos iOS também. Então a gente tem esse ambiente de fragmentação que te obriga a testar em vários aparelhos por conta do simples resolução, até mesmo de funcionalidades específicas, vou pegar, chutar uma aqui, interação com o GPS, por exemplo. Então, o Xamarin Test Cloud, a Xamarin criou o Xamarin Test Cloud para ajudar a resolver essas dores de cabeça que a gente tem no dia a dia de desenvolvimento de software. Então, só para eu não ficar só eu falando aqui, a ideia basicamente é você ter uma nuvem de dispositivos físicos, ou seja, você tem como serviço a possibilidade de testar o teu app em vários dispositivos ao mesmo tempo. São 2.000 dispositivos.
O nome do conceito é Device Farm, uma
Isso.
fazenda de dispositivos. Você tem um parque gigantesco com mais de 2.000 dispositivos, mais de 2.000 modelos de dispositivos
Dispositivos.
disponíveis para você executar os seus testes. E você, obviamente, é cobrado por minutos de execução de teste por device de que estão executando os seus testes por device, né? Então, se você quiser executar testes e seus testes demoram 3 minutos, vai, vamos colocar uma coisa mais realista, demora 10 minutos para ser executado, vai, você não tem tanto teste assim, você tem pouco teste. Seus testes demoram 10 minutos para serem executados e você vai testar em 10 devices, você vai ter 100 minutos a cada execução do seu teste. E isso tem um custo e você paga para a Xamarin de acordo com as suas licenças, os seus horários de. Por minuto você paga para a Xamarin
Isso.
horas de teste, né, minutos de teste.
Isso.
Tá, eu vou te
Só
fazer uma
para
pergunta aqui.
pegar uma.
Opa.
Eu gosto muito de fazer essa brincadeira. Para a gente pegar um telefone aqui. Quer ver? Quem já usou. Eu estou pegando um telefone aqui da nuvem de dispositivos listados lá. Quem que já usou um celular chamado Lava Iris X1?
Nunca.
Já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido
Nem deve
falar.
ter no Brasil.
Eu vi agora. Então, ó, cara, roda KitKat 4.4.2. Então, assim, Jesus Cristo que eu vou pesquisar de onde vem esse telefone agora. Mas então, assim, esse dispositivo que, sei lá, vamos chutar aqui, é um cara da China, ou um cara da Índia, ou um brasileiro que comprou o celular no Paraguai, tá usando lá e vai usar o teu app.
Imagina que esse dispositivo pode nem existir no Brasil.
Sim.
Imagina que você está fazendo um aplicativo que é globalizado, que é localizado para várias línguas, você tem a tradução do seu aplicativo para coreano, e na Coreia tem um celular com Android 4.0 ou 2.1, com hardware extremamente fraco, e você não consegue comprar esse hardware sem ir para a Coreia. Você não precisa. Tem na nuvem lá, você consegue mandar executar os seus testes
Vamos
nesse dispositivo.
trazer para um cenário mais real aqui. Com certeza, algum desenvolvedor deve estar pensando em fazer um aplicativo para as Olimpíadas agora. Cara, vai vir nego do mundo inteiro.
Exato.
Então, assim, tu vai lançar teu app lá, você tem que ter testado. Você tem que ter testado em. Quanto mais dispositivos, melhor, entendeu? Para
Pensando
garantir que vai
até.
funcionar no aparelho do, sei lá, do sul-africano que está vindo para cá.
E pensando até em rentabilização, né? Se você faz um aplicativo que tem um serviço junto e você vende esse serviço, ou seu aplicativo é pago, imagina que quanto mais mercados você cobrir, mais vai ser a possibilidade de
Sim.
você ter um lucro maior. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando, Xamarin Test Cloud, Xamarin, Xamarin, Xamarin. Eu sou um desenvolvedor Android, certo? Eu utilizo lá o Android Studio, eu olhei essa solução e gostei. Eu consigo fazer um deploy do meu Android Studio no Xamarin Cloud? Ou eu tenho o iOS fazendo o Xcode? Eu consigo ou é só Xamarin?
Consegue. Inclusive,
Consegue.
você nem precisa escrever os seus testes em C Sharp. Se você quiser, você pode rodar os seus testes escritos em Calabash, em Ruby, no framework Calabash, que é escrito na linguagem Ruby. Se você quiser, você também consegue executar esse tipo de teste.
Ó,
No teste.
só para a gente criar um paralelo, empresas que não usam o Xamarin como plataforma de desenvolvimento, mas usam o Test Cloud, Foursquare, o eBay, o Flipbird, o Dropbox, o Expensify, esses caras, eles não têm a solução construída com o Xamarin, mas eles usam o Xamarin Test Cloud.
Exato. A gente falou no lançamento do Xamarin 4, né? E a gente falou um pouco isso. Então, a Xamarin não é um produto, né? A Xamarin é uma plataforma que abrange todo o ciclo de desenvolvimento, desde a criação até o teste e até o que a gente chama de telemetria, né, de monitoração. E você, a telemetria, a monitoração com o Xamarin Insights também segue esse mesmo conceito. Se você tem um app que é feito em Java, Android, feito em Java com Android Studio, você também consegue utilizar essa telemetria. Então, a Xamarin tem um produto, que é o Xamarin, que é a plataforma, certo? Que você faz C Sharp, você compartilha código, Xamarin Studio e tudo mais, mas é um produto. E você tem essas duas outras plataformas aí, que é totalmente agnóstica à tecnologia e você consegue
Isso.
fazer.
A Xamarin é o MEAP, né? Mobile Enterprise Application Platform. Então, assim, não é focado só no, vamos pegar assim, por exemplo, um Cordova, desenvolvimento de apps. Ela foca no ciclo de vida inteiro, que nem o Angelo falou.
Bem, então acho que já foi um overview legal. Já estamos falando há um bom tempo de teste, teste, teste. Falando um pouquinho do Xamarin Test Cloud, mas vamos entrar um pouquinho mais aprofundado de como que funciona o Test Cloud, tá? Bem, primeiramente, são dois cenários diferentes quando você está executando seu aplicativo em Android ou em iOS, certo? Quando você está desenvolvendo seu aplicativo em Android, basicamente você tem um agente que você não precisa instalar dentro do seu aplicativo. Esse aplicativo fica separado e é instalado, pelo menos ele é assinado com a mesma assinatura do seu aplicativo. Mas como que funciona? Para os testes poderem ser executados, os seus testes têm que ter um Xamarin Test Cloud Agent, é o agente de testes. Os seus testes comunicam com esse agente de teste e esse agente de teste que executa os testes dentro do seu dispositivo, tá? E isso, o legal disso é que simplesmente um servidorzinho HTTP. Então, basicamente, quando você sobe o seu aplicativo e os seus testes para o Xamarin Test Cloud, o seu aplicativo vai, da mesma forma como ele está assinado com o seu provisioning profile normal. No caso do iOS, tem que ser o provisioning profile de desenvolvimento, não de produção. E o Xamarin Test Cloud Agent que pode ser tanto, os seus testes podem ser escritos tanto em Xamarin UI Tests ou em Calabash, executam através do Test Cloud Agent com um cliente que fica ouvindo dentro do dispositivo para fazer as chamadas para o seu aplicativo. Então, dentro de cada um dos dispositivos que tem instalados lá dentro do Xamarin Test Cloud, existe o Test Cloud Server Application, que está instalado como um pacote separado dentro do aplicativo. Na verdade, ele é instalado toda vez que você sobe, porque ele é assinado com a mesma chave, para ele poder fazer essas chamadas de tão baixo nível dentro do seu aplicativo. Ele basicamente está hackeando o seu aplicativo, no caso do Android. Então, o Test Cloud Agent fica executando, fazendo essas chamadas HTTP para o Test Cloud Server Application, que está dentro dos dispositivos que estão lá dentro da Xamarin, dentro lá no Test Cloud, e esse Test Cloud Server Application que faz as execuções de cada um dos comandos que o seu teste está executando. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você queira clicar dentro de um botão, o seu teste se comunica com o Test Cloud Agent, o Test Cloud Agent, via HTTP, via protocolo, um web browser, um web server que tem dentro do device, ele se comunica com esse device, com esse web server dentro do device, que faz, como ele está assinado com a mesma chave, ele consegue, ele faz essas execuções de cada um dos comandos dentro do seu aplicativo, e você também consegue ter retorno de valores. Tá? Então você consegue, por exemplo, verificar se uma mensagem apareceu, você consegue fazer um pinch and zoom, você consegue selecionar um elemento na tela, ver se aquele elemento existe ou não, e tudo isso através do tanto no Xamarin UI Test como no teste de escala baixa.
Isso. Tem um outro cara em relação a escrever os testes, a gente está falando em Ruby ou em Calabash, né, que é Ruby, ou C Sharp, que é uma ferramenta que está em preview
Sim,
na
sim, sim.
Xamarin, que é o Test Recorder. Então você pode. Que a ideia é basicamente você gravar as suas ações, como se estivesse gravando um vídeo mesmo, gravar as suas ações, e essas ações ele vai gerar automaticamente a classe, o código do teste unitário para você. Só que aí só para C Sharp, por enquanto, para você. Gera a classe e você importa no teu projeto lá, para ele rodar no Test Cloud. Então, essa ferramenta é muito bacana, principalmente para quem está acostumado lá com o MTM lá na Microsoft, o Test Manager, para
É, ele
gravação.
ajuda
É
você
bem
a
bacana.
basicamente escrever os seus testes, né?
Isso. Ele ajuda você a escrever. Conforme você, se você clicar no botão lá, ele vai lá
Ele te mostra o
escrever a
código.
referência do código,
É bem
da ação
legal.
que você
É bem
efetuou.
legal, ainda
Bem
está em
legal.
preview, não é perfeito, mas tá no caminho certo. É muito mais prático do que você escrever os testes na mão. Aí já
Sim.
mostraram os dois casos, né? Mas só concluindo também, no caso do iOS, o Test Cloud Server Application, ele não pode ser um pacote instalado separadamente no Android, no iOS. Então ele é um pacote NuGet que está instalado junto com o seu. Com o seu pacote, junto com o seu aplicativo, tá? Claro, você só sobe esse Test Cloud Server Application quando o seu aplicativo é compilado em modo debug. Então, quando o seu aplicativo estiver em produção, não vai ter esse agente executando e não tem como alguém fazer nenhum tipo de manipulação do seu aplicativo, tá? Quando ele for de fato compilado em release e enviado para a loja, tá?
Isso, é.
Basicamente, essa é a arquitetura, não é nenhum bicho de sete cabeças, é bem tranquilo, é da mesma forma que o Calabash funciona.
Tá. Vamos só voltar. Tem um conceito importante aí também, que é o seguinte, né? Quando a gente fala que a gente vai pegar o app, subir, escrever um código que teste a UI, ou fazer que nem esse app do Recorder, que você vai tocando, ele vai gravando e gerando a classe, a gente tem que entender que o melhor momento de você fazer isso é quando você tem certeza que aquelas funcionalidades está pronta. Porque você não está testando no momento, você está simplesmente garantindo que aquele processo funciona e tirando um snapshot, digamos assim, daquela funcionalidade. Para quê? Para que depois que a pessoa, depois o outro desenvolvedor altera uma versão, cria uma nova versão, ou faz uma alteração de bug, na hora que você subir de novo esse app, você roda o mesmo teste. E aí o que vai acontecer? Ele vai comparar as duas versões e saber se houve quebra de UI ou houve quebra de alguma regra.
Chama-se
Então, você.
teste de regressão.
Exatamente.
Isso
É o
aí.
nome.
E só
Então você.
para ficar bem, para a gente separar, no comecinho a gente falou muito de teste unitário, certo? Para garantir que o teu código que você está fazendo vai funcionar, não vai quebrar o que está lá. Agora a gente está falando de teste e regressão. Então, assim, o que é bom deixar claro é que um não anula o outro, tá, gente? Tem que fazer, tem que testar unitariamente e tem que fazer teste e regressão. Então são duas coisas, uma não anula a outra. Não adianta você só achar que você vai construir teu app inteiro e vai testar no final, que aí você vai perder, por exemplo, coeficiente de manutenção ou de manutenibilidade. Vai ter todas essas perdas que a gente comentou no começo.
É, você fazer teste de regressão sem você ter uma cobertura de teste é furada, cara. Porque você não vai ter nenhum tipo de garantia que o que você está testando, de fato, é o que deveria ser, entendeu? Porque quando você gera uma APK e você cobriu todo esse seu código com teste unitário, você já garantiu que as regras estão ok.
Sim.
Naturalmente, você já garante que os cálculos estão ok, você já garante que as requisições estão ok, que os tratamentos de erro, que os tratamentos... Então, você já garantiu que aquele pacote está testado. Você tem que manter agora a garantia de que alguma alteração que for feita posteriormente não causa efeito colateral. Muitas vezes, esse efeito colateral ele já é pego do teste unitário. Eu mudei um cálculo X e o teste unitário me apontou, ó, tá quebrando aqui. Mas outras vezes não, você não consegue pegar um processo todo, como por exemplo o carrinho de compras. O carrinho de compras ele tem milhares de testes de unitário, de unidade ali que você pode fazer. Mas o processo do cara selecionar um produto e colocar e fazer até o check-in, você pode testar dessa maneira, gravando a tela e depois você fazendo a comparação com a nova versão que você lançar.
Outra coisa muito legal que você testa, quando você cria esses testes de UI, é realmente aquilo que a gente tinha comentado no começo, que é garantir que o nosso aplicativo funciona em vários dispositivos diferentes. Um dos problemas maiores que a gente tem é diferença de tamanho de tela e de renderização de acordo com algum problema que você pode ter com uma versão específica do Android ou do iOS. Então, imagina que você desenvolveu o seu app...
tamanho de tela e a resolução em DPIs, né?
Isso, em DPI. Isso, também problemas de DPI. Imagina que você fez uma tela, você desenvolveu aquela tela, aquela UI no XML do Android, ou usando Informes, não importa, um aplicativo, não importa como ele está feito, mas você não fez um design responsivo, nem adaptativo, que não considera resoluções diferentes com uma DPI absurdamente pequena, por exemplo. Os elementos da tela podem, por exemplo, sair da tela. Se você rodar os seus testes, quando você desenvolve os seus testes de UI, você procura por elementos de acessibilidade. Então você marca os elementos onde você quer clicar, onde você quer pegar valores e por aí vai, através de atributos de acessibilidade. Essa é a maneira mais correta. Então, se você falar, clique no botão, na caixinha de texto de e-mail, tá? Ele vai procurar dentro da hierarquia do seu XML do Android, no caso, por exemplo, por esse elemento de acessibilidade, vai achar aquele elemento, vai achar a caixa daquele elemento e vai tentar clicar naquele elemento. Se, por exemplo, porque a sua UI não está considerando responsividade, tamanho e resolução da tela, pode ser que tenha alguma coisa que está por cima desse text box, ou por cima desse botão que você está tentando clicar. E esse botão não é clicável, você não consegue utilizar o seu aplicativo. Então você, de fato, consegue detectar problemas em versões específicas, devices específicos, e por aí vai. E ele vai te indicar isso, ele não vai simplesmente usar uma backdoor e clicar naquele botão de qualquer jeito. Não, ele vai falar, eu tentei clicar no botão tal e não cliquei nele, cliquei num outro elemento que está por cima dele.
É interessante dizer também que a gente precisa preparar o nosso código para que ele seja testável, né? O Show falou assim, ele tem algumas configurações na UI que você precisa fazer para deixar o código testável. Mas eu acho que faz parte, e isso não causa nenhum tipo de transtorno, muito pelo contrário, né?
Pelo contrário, você permite com que o seu aplicativo seja utilizado, por exemplo, com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Esses atributos, inicialmente, originalmente, eles são feitos para acessibilidade. Simplesmente você definindo esses atributos, você consegue fazer uma máquina acessar o seu aplicativo. Da mesma forma como você permite com que uma pessoa com algum tipo de deficiência auditiva ou visual consiga acessar o seu aplicativo.
Legal. Momento curiosidade. Quantos iPhone 6 Plus vocês acham que tem disponível no TestCloud?
Uns 20?
Nossa.
60?
83.
Ó, cheguei perto, hein?
Agora,
pra rodar vamos... simultaneamente, hein? É bastante.
É bastante, bastante. 83, imagina 83 dispositivos desse um lado do outro, é coisa de louco.
Tá, agora vou fazer uma outra pergunta assim que pode surgir. Eu criei meu app, gerei toda a minha estrutura de testes, né, todos os meus comandos de teste, publiquei. O que acontece quando eu publico para o Test Cloud?
Os anõezinhos pegam lá o celular e começam a clicar na tela?
Acontece naquele processo que eu comentei com vocês. Você sobe o seu, no caso de aplicativos Android, você sobe o seu APK e os seus testes para o Test Cloud. Esses testes e o seu aplicativo são distribuídos para os aplicativos, são rodados e os resultados são devolvidos para você. E você tem toda uma dashboard onde você consegue ter análise do resultado desses testes.
Isso.
Dependendo da sua licença, dependendo de como você contrata, os seus testes vão rodar simultaneamente, um device por vez, ou paralelamente, dependendo da sua licença. Você pode, por exemplo, ter os seus testes sendo executados em 5 devices ao mesmo tempo.
Dependendo da sua licença. Tem um delay, né, Chuf, pra quando, a partir do momento que você publica e manda executar, até você ter o retorno de tudo, né?
Sim, mas é rápido, é razoavelmente rápido. Você consegue mandar um negócio de teste cloud em 5 minutos, você tem o retorno dos seus testes executarem razoavelmente rápido.
Isso, e porque você tem uma... é uma fila, né? Porque você tem, por exemplo, o clientes que... isso é legal falar, esse tempo de execução, é porque, assim, quem paga mais tem mais prioridade para quem paga menos. Então, o cara que está pagando Enterprise lá, que nem tenha o valor no site disponível só sobre cotação, o cara tem a prioridade maior na fila de teste. Então, se você está pegando a versão Start lá e está pagando, você vai estar com menos prioridade na fila. Então, você vai crescendo de acordo com quanto você paga, né? É justo.
Sim, sim.
Tá. Que mais que a gente pode falar antes de partir para a mão na massa? Vamos falar um pouquinho de preço, só para comparar. A primeira versão é $99 por mês, tá? E...
Hã? Pagos anualmente, né?
Isso, pagos anualmente. Então, assim, se a gente pensar $99 e fizer a conta de quanto custa você comprar, sei lá, um iPhone... não precisa nem ser a última geração, agora o 6S, pode ser um iPhone 5 lá. Uns dois Androids, já a conta já se pagou, entendeu?
Sim.
Então, assim, e sem você... a gente não está colocando as horas... nem as horas do cara que fica testando lá, tá? Se você colocar essas horas ainda, o salário do cara, você vai ver que o salário, mesa, computador, acaba gastando bem mais. Então, assim, o preço, por ser um serviço vendido na nuvem, é bem barato mesmo. Porque ele se propõe a entregar pra gente.
Lembrando que teste não é perfumaria, né? Teste não é algo a mais. Teste é fundamental. Então você está... é um investimento de $99 que você faz para garantir que aquele seu serviço que você vende, que faz a sua empresa continuar funcionando, que o seu faturamento no mês continue aumentando, você precisa ter isso aí. Então, não evite teste. Teste é que nem plano de saúde, velho.
Não, e pelo amor de Deus, né? Não me venda teste como diferencial teu, né?
Teu cara projeto. Fala, é um arquiteto que fala, eu medi, né? Ó, você pode confiar que eu medi.
Não, é o cara, imagina a Ford vendendo carro sem testar, entendeu? O diferencial é que a gente testa o nosso carro antes de vender pra você. Tá bom. Não funciona, gente.
E uma coisa que eu sempre gosto bastante de falar e... eu já falei, já troquei umas mensagens no Twitter com o Ângelo disso. TDD, é Test Driven Development, não teste depois do deploy, tá?
Esse conceito do teste depois do deploy, para tempos de crise, é fundamental. Porque imagina o seguinte, você tem seu app, você vendeu o seu app para o cliente. Então, por que você vai testar? Quem que é a melhor pessoa para testar? Obviamente que é o seu cliente, porque ele está pagando pelo seu teste, pelo seu produto e ainda está testando. Então, o teste depois de deploy é bom por causa disso, né? Você deixa na mão do seu cliente que vai testar, vai postar, fala assim, ó, os bugs estão aqui, você vai corrigir, manda de novo, ele testa. Deixa eu contar um fato, isso aí é piada, mas é... Eu trabalhei numa empresa que era o seguinte, né? Então, você tem toda aquelas formalidades de desenvolvedor, teste, suporte nível 1, 2, 3, blá, blá, blá. E, cara, tinha situações que era o seguinte, os caras queriam bater meta, então era o seguinte, ó, libera aí o desenvolvimento, beleza, bateu a meta, libera o teste aí e dane-se, porque se encontrarem erro, o cliente vai bater no suporte nível 1. A minha parte eu fiz, eles que se dane lá. E era assim, cara.
É foda,
cara.
Bem, vamos pra demo, que senão vamos ficar aqui 2 horas.
Tá, deixa eu abrir aqui a demo. Opa. Deixa eu compartilhar minha tela também, né?
É importante, é importante.
Sabe que eu apanho demais... Vocês estão vendo minha tela aí?
Sim, eu estou me vendo agora, não sei porquê, mas sim.
Agora
sim.
Estou vendo sua tela. Eu vou deixar fixo aqui, peraí. Pronto.
Isso, melhor.
Boa.
Perfeito.
Só deixar claro, pessoal, que assim, a gente apanha, mas apanha... para fazer hangout. Se não é o Will aqui, velho, para montar os negócios, a gente tá louco. Vamos lá, Zeman Studio. Vamos criar uma nova solução de Windows Forms? De Windows Forms, óbvio. Zeman Forms para testar?
Pode ser Zeman Forms, pode ser. Vamos usar só Android, cara?
Acho que pelo tempo é mais...
Pelo tempo, só para não ter erro, cara.
Tá, vou colocar aqui...
Ah, uma coisa bem legal, que eu até comentei no último Hangout, no Xamarin 4 que lançou agora a gente consegue utilizar os atributos de acessibilidade dentro do editor integrado no Xamarin Studio. Nossa, isso no Xamarin Studio e no Visual Studio, tá? Antes você tinha que abrir ou fazer no Code Behind ou abrir no Xcode o seu storyboard, isso era horrível. Agora você consegue no Xamarin 4... já fazer essas edições dos atributos de acessibilidade dentro do próprio editor integrado no Visual Studio e no Xamarin Studio. Nossa, isso facilita fazer teste uma quantidade absurda de linhas de código.
Legal. A tela de criação aqui, vou dar um next. Aqui é o seguinte, né? Primeiro que a gente tem que... Essas duas opções aqui, elas configuram o seu app para usar o Insights, que é o sistema de telemetria, e o Test Cloud. Pode deixar os dois marcados mesmo, né? Não tem problema.
Pode,
não,
né? Sem problema.
Vamos criar aqui. Está criando.
Legal que nessa seleção ele já criou um ponto UI Tests, um outro projeto que é o seu projeto de testes. Lembrando, esse projeto não é nada mais do que uma simples biblioteca .NET 4.5, não tem nada demais, e que referencia o pacote do NUnit. Os testes feitos com UI Tests, com os Xamarin UI Tests, não necessitam ser feitos com NUnit, tá? Eu já comprovei isso. Mas para rodar no Test Cloud, eles precisam ser feitos no NUnit e tem que ser o NUnit 2, não no NUnit 3. Eles ainda não dão suporte para o 3. Se você quiser, por exemplo, integrar isso com o Team Foundation Server, algum, esse tipo de coisa, você pode escrever sim os seus testes utilizando o MS Tests ou XUnit e por aí vai. Mas esses testes não vão executar no Test Cloud. Então a gente fortemente recomenda que vocês desenvolvam utilizando o Unity 2X. Tá? Vocês não vão ter problema para rodar os seus testes no Test Cloud. A arquitetura dentro do Test Cloud pede que os seus testes sejam feitos no NUnit. Então vocês podem ver aí, tá vendo que ele está dando uma opção de atualizar o seu pacote? Não atualize ainda. Tá? Provavelmente eles vão em breve dar suporte para o NUnit 3. Existe já aí o pacote do NUnit 3, mas não atualizem ainda. Tá? O Xamarin UI Test pode atualizar para a versão mais nova, para o 1.2.
Vamos dar uma atualizada aqui. O NUnit é um framework show de bola, cara, para testes. Eu acho que é bem... Talvez seja o mais usado aí, né? Inclusive até o pessoal do AspNet tá... É ele ou o XUnit?
É XUnit.
É, eles estão usando. Enfim, mas atualizei aqui. Bom, tá. O que a gente fez aqui? A gente gerou um app Android, certo? E... criou também um outro projeto aqui de testes, né? Dentro aqui a gente tem as duas bibliotecas, a de teste e o UI teste. certo? A gente vai implementar alguma coisa aqui ou mantém essa...
Podemos usar esse mesmo template. Não precisa encostar nesse cara. A única coisa que você tem que fazer é colocar o atributo de acessibilidade para a gente conseguir encontrar o botão. Tá? Então, nessa linha aí, embaixo da linha 20...
Opa, desculpa que eu abri o... Embaixo da linha 20 aqui?
Isso. Accessibility. Coloca button... No main activity.
Você tá no teste, Ângelo.
Isso.
Isso. Eu tava fechando o celular aqui.
Escreve na linha 20, aí embaixo dele, button ponto...
Accessibility.
Você vai ver que você tem o... Não. É, description, alguma... Eu não lembro se é o description, eu sempre confundo entre Android e iOS.
Eu não lembro, peraí.
Deixa eu achar que eu sempre esqueço, são dois diferentes.
Peraí.
Content description.
Content description.
É uma string, é só passar esse cara aí que você consegue encontrar. Você pode usar uma string qualquer, ou você pode usar um resource, não tem nenhum tipo de problema. E, por exemplo, selecionar, na verdade esse botão, ele é o botão que clica, né? Clique. Então, o que toca o teste padrão nele, ele está escrito cliques. Então, clique. Perfeito. Uhum. Então, esse agora é o botão que quando você clique, você chama esse clique, você vai conseguir entrar nesse caso. Você procura clique, você vai encontrar esse botão. Certo?
Só para destacar aqui, essa linha aqui é que configura a sua, os Xamarin Insights passando algumas keys aqui. Então, essa aqui não faz parte do nosso teste, do teste cloud, tá? Então, isso. É outro serviço totalmente apartado, vamos destacar.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Tá. O Chofi, você também poderia fazer aqui, né? No...
Sim, Android 2 pontos, Content Description.
Entendeu?
Exatamente, igual a qualquer string.
Eu ia fazer aqui, mas tudo bem.
Sem problema, então, pode fazer aí. É até mais limpo, é o mais correto, na verdade.
É, deixa eu pegar aqui. Clique. Beleza?
E aí, deixar duplicado. Perfeito.
Show.
Agora, qual pode ser o nosso teste? Roda.
Roda o app para mostrar.
Calma aí. Cara, o meu vai dar uma engasgadinha aqui, meu Mac tá loucão, velho.
O meu também. Tá com o El Capitão?
Tá com o El Capitão, velho. Eu tô
com o El Capitão e tava bom, mas agora não tá mais tão bom, não.
É, cara. O negócio parece um sistema operacional aí de mobile, cara, que cada build é um desespero. Mancada, hein,
É a vida. Enquanto escrever o teste, não tem nenhum tipo de limitação, é um projeto separado, ele não está compilando ele. Por padrão, o que, que ele está fazendo? Ele está procurando, pode deletar esse clicking button twice to change its label, pode deletar esse cara aí, a gente não vai usar isso aí.
Cortou o show, eu não entendi.
Pode deletar o corpo desse clicking button twice to change its label.
Ah, tá, ok.
Então, cria um teste. O que isso está fazendo? Tá? A gente pode ver ali no Solution Explorer que a gente tem uma classezinha chamada Tests. Essa classe, ela é pública e ela tem um atributo em cima da classe chamada Test Fixture. Tá? Todas as classes que são classes de teste têm que ter esse Text Feature, um atributo, Text Feature Attribute.
Que é do framework do NUnit.
É do NUnit, né? Isso. Agora... Tá, a gente pode ver que a gente tem esse Android App. Isso é você está configurando por padrão como um Android App, mas você poderia setar como um iApp, se você quisesse. Essa interface Android App, essa implementação concreta Android App, na verdade, ela é um iApp. Se você olhar para a declaração dela, ela vai estender o iApp. Então você consegue, inclusive, se você estivesse, por exemplo, fazendo testes para as Xamarin Forms, você conseguiria mudar aí para ser um iApp. Tá? Numa formatação nova que tem nesses templates, ele já cria uma outra classe para você chamar o mesmo método e se estiver executando no Android, te dá um Android App, se estiver executando no iOS, te dá um iOS App. Nesse nosso caso específico, Não precisa, a gente está só fazendo o teste para Android. Esse métodozinho setup, ele é executado todas as vezes antes da execução de cada um dos nossos testes. E agora, dentro desse nosso método, dentro da nossa classe de testes, a gente pode criar um método público qualquer, com qualquer nome, com o atributo test em cima, e a gente consegue, esse vai ser um dos testes da nossa, do nosso conjunto de testes, tá?
Então, o legal é dizer que assim, essa estrutura que a gente segue de criar a classe como o text fixture, o setup e a parte de teste é algo muito comum no Unity. Você faz basicamente é o padrão. A diferença que você tem aqui é que você configura qual que é o seu app. O Shof, quando o Shof falou, ele se refere a isso aqui, né? Você tem uma interface IAP, e aqui no before each test, cada vez que ele for executar, ele pega qual é o app configurado, digamos assim, passando para esse cara. Quando você está nos Xamarin Forms, que você, você pode escrever, dependendo da plataforma, você pode ter os dois apps separados para o sistema operacional, aqui você faria um if para verificar qual que é.
Já tem um template que ele cria, no template que ele cria, ele já faz uma verificação, ele já tem uma classezinha que faz isso automático para a gente nem precisa se preocupar.
Isso, só uma coisa, o Shof falou ali do pode ser qualquer nome, mas se você quiser, é legal adotar algumas boas práticas na escrita do nome, né? Então, tu pode usar qualquer nome, não vai fazer diferença nenhuma, o importante é você estar testando mesmo, mas se você quiser seguir alguns padrões de nomenclatura, e muita gente tem dúvida em relação a isso, eu vou postar ali no Monkey Knights os sete mais famosos para vocês, padrões, assim, boas práticas para você escrever o nome dos seus testes.
Show. Isso é fundamental, cara, porque lembra que você pensa que você está escrevendo um código que testa um código. Esse código que testa, que você está escrevendo, ele tem que ser muito, mas muito bem documentado e muito bem simples de ser entendido. Porque não adianta nada você escrever um baita teste, código complexo para testar alguma coisa, porque não vai fazer muito sentido. Você vai ter que fazer o teste do teste. Né? É um negócio meio bizarro. Sim. Né?
Se os seus testes são maleáveis, o seu aplicativo é maleável.
Sim, com certeza.
Esse configure app tem o ponto Android e tem o ponto iOS. Só que você consegue passar vários parâmetros depois que você dá o ponto Android e o ponto iOS. Aí, tem o iOS lá embaixo também. Coloca aí, ponto iOS, ponto... Tá vendo? Você consegue especificar se, por exemplo, onde está o seu app bundle. Ou se você vai conectar num emulador que já está rodando, já está aberto o emulador. Então você consegue lá ter o device IP, device port e device identifier. Esse identifier você tem que colocar um comando lá para você pegar qual que é o identificador, para você deixar específico para qual teste você vai executar. Se você vai rodar isso no Test Cloud, não se preocupa. O padrão, configureapp.android.startapp, já vai pegar o seu teste e já vai, por padrão, tirar um screenshot no final do seu teste. Tá? Ele já faz algumas coisinhas prontas para você.
Tá.
Lembrando que o framework do NUnit só detecta os seus testes depois que você compila o seu projeto de testes, ali nessa abinha de Unit Tests, tá?
E a dica que eu dou é você vem aqui e seleciona o Unit Test, e ele vai mudar o visual aqui para mostrar. Nessa abinha você tem todos os testes que você está implementando, né? E você vai conseguir ver o resultado aqui. Beleza? Vamos criar um aqui?
Vamos, teste. Mas antes disso, né, vamos ver o nosso app funcionando.
Com certeza.
Abrir ele lá, mas né, não tem muito segredo. Quando você clica, quantas vezes você clicar, vai ser quantos cliques vão aparecer ali, é o textozinho que aparece ali.
Certo? Beleza. Show de bola. É o template padrão, né?
Perfeito.
Beleza? Para criar o teste, é algo como você criar public void e o nome do teste, o que a gente vai testar? Teste, clique de botão?
Se clicar cinco vezes, tem que aparecer o texto cinco
cliques. Cinco vezes. Cara, depois eu explico por que eu detesto criar nome acima também.
Acho que o Shof caiu.
Shof? Nossa, esse efeito aqui é bizarro, mas tudo bem.
Deu uma caída.
Deve aparecer no label. Como que é? Cinco cliques,
isso.
Eu vou ser sincero, eu não gosto muito dessa ideia de você criar o nome assim. Porque eu acho ruim de visualizar.
Voltei, mas já voltei.
Tem várias estratégias aí, né? Tem gente que separa por underline.
É, por exemplo, assim, clicar 5 vezes. Mas eu acho meio...
Que é chato.
Que é chato. Eu acho muito, muito feio. Existem algumas situações, só para brincar um pouquinho, que você pode ter alguns testes que você faz assim, Describable, por exemplo. Ao clicar, blá, 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 blá. Aí você tem um negócio do tipo execute, e aqui dentro você faz, isso aqui é um, acho que eu não lembro qual que é o frame, você passaria um lambda que você testaria esse cara. Então no, ficaria muito mais, ou é teste, ou assert, sei lá, ficaria muito mais simples você testar desse jeito, ficar muito mais descritivo do que fazer esses esquemas aqui. Mas enfim, a gente pode até falar mais sobre isso aqui próxima vez. Beleza?
Tira então, esses underlines aí, por favor, cara, pelo amor de Jesus
Cristo. Você não gosta?
Não, não, coisa feia.
Ah, então fala assim, você vai fazer bastante underline.
Ai, Jesus Cristo, tira esse negócio aí.
É, cara, esse é um caso seríssimo, mas ok. Eu acho pior assim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de, tipo... Mas enfim. Mas é um negócio desse.
Bem... Basicamente, agora que nós temos essa variável app, a gente consegue enviar comandos para serem executados dentro do nosso app. Então, dá um app.tap.
Oi?
Tap. E-A-P.
Tap. Certo.
E aí, entre aspas, você passa um string com aquele atributo de acessibilidade. Por debaixo dos panos, na verdade, esse app.tap vai usar o app.market para encontrar o seu elemento market com o que você passar por texto, e aí sim ele vai executar o tap em cima dele. Tá? Mas é esse click, esse content description que nós vamos utilizar lá dentro.
O que a gente está fazendo é assim, a gente está associando aqui um toque ao elemento que contém essa description aqui. Então a gente vai passar esse cara aqui de clique.
Exatamente.
Certo?
Só isso.
Opa.
Então nós clicamos uma vez. Faz um for e clica 5 vezes.
É. A gente também pode pegar um lambda aqui. Eu não lembro de como é que
ele
faz.
Ele permite o lambda para você, por exemplo, clicar no segundo botão da tela. Então você consegue fazer esse
tipo de coisa. Entendi. Então você dá vamos dar um for aqui. Zero.
5, né?
É, vai dizer. Opa, desculpa.
Ou igual a 4 ou menor que 5.
É, isso mesmo.
Então pronto, clicou 5 vezes.
Opa, cacete.
5, isso?
Isso.
E aí, for, a gente vai procurar para um elemento. Então nós vamos aguardar. Pode ser que isso, por exemplo, esteja chamando, demorando para executar um serviço, pode ser que isso demore um pouco. Então nós podemos, por exemplo, aguardar pelo elemento e procurar pelo elemento. Mas nesse caso a gente pode simplesmente app.waitForElement, que vai te tornar um array de appResult.
Certo. Esses são os métodos que você pode fazer. Então, forElement. Aqui é o mesmo esquema que você passa, porque o resultado que a gente quer dar o assert aqui para verificar é desse elemento.
O
né?
Botão.
Então, esse elemento ele está se alterando o próprio texto, conforme eu vou clicar.
Exatamente,
aqui, né?
O Android text dele.
Então eu clico aqui e coloco o clique.
Exato. Se você quiser, como a gente sabe que o resultado é instantâneo, a gente pode usar o app.market. Não precisa fazer wait for element.
Ah, sim.
Se estiver, por exemplo, fazendo uma requisição, ele vai aguardar um elemento que tem aqui. Então isso, na verdade, vai retornar instantaneamente. Marked. Isso. Não tem o first or default.
É que aqui pra mim não tá...
Não tá te retornando?
Falou que não tem.
Então dá um query. É ponto query. E passa clique. E ele vai fazer a mesma coisa. Por debaixo dos panos ele vai passar e vai te retornar uma. Aí ele retorna um array, se não me engano. Não, ele retorna um array. E aí você faz o first. Só tem que ter um. Não, first of... não. First. Você quer realmente um. Se tiver.
Faz sentido.
Se não tiver nenhum, você quer que ele jogue uma exception. tem que ter esse elemento. Não faz sentido não ter. E aí você tem button pondo. Na verdade, acho que você tem que, nesse caso, fazer acho que até um test. Você consegue até, inclusive, procurar por classes específicas e por aí vai.
Então, o problema de você dar um cast, que é interessante, se você está fazendo, por exemplo, no Xamarin Forms, eu acho que daria problema, não daria? Quando você dá um cast para um... Ele não identificaria que seria um button do XAML, certo?
Mas isso não é o button, isso é um result. Ele chama de app result. O tipo dessa classe é app result, tá vendo? Então você tem o text, button.text.
Isso aqui, ó.
E essa é a propriedade que você vai comparar. Então você tem que fazer um assert para garantir, é assim que a gente faz em teste, garanta que are equal, então que seja igual, aí o expected da esquerda, sem confundir isso, não, expected da esquerda, isso.
E o atual da direita.
Isso, e aí vê exatamente como é que tá lá no emulador, porque é case sensitive,
então,
e o exclamação.
É isso?
Isso. Então agora o nosso teste vai executar. Mas agora, mais legal do que isso, faça um outro teste.
Sim.
E chama esse método de qualquer coisa. REPL, por exemplo. REPL. Eu vou explicar por quê.
Sim.
Coloca o atributo em cima dele. E aí chama app.REPL.
Só um comentário que me deixa muito feliz... Mas agora no Visual Studio 2015 a gente tem um REPL lá para C Sharp, né?
Tem. É bem, bem interessante. No Update 1 que saiu ontem.
Pô, cara, eu sempre faço com os meus projetos, tem um projeto chamado Playground, só para fazer essas brincadeiras, mas tudo bem.
Outra coisa bacana, aproveitando aí o momento de curiosidade, é que a gente tem um padrão de escrita do teste que geralmente se faz o arrange, que é você. Seta, configura o que você vai usar, aí depois você faz a ação, que é o act, e aí depois você faz o assertion lá, que é o que a gente fez ali, o assert are equal.
Tá? Isso.
Então, isso é legal, porque você, além daquele padrão de escrita de nome, você também tem um padrão lógico de escrever o teste que fica legível e entendível.
Sim, de boas práticas. Agora, compila o seu código, para a gente conseguir detectar isso lá no unit tests.
A gente só precisa compilar o cara aqui, né?
Só buildar ele.
Faça.
Build successful. Ele deveria aparecer.
Tem no refresh aqui.
Tem, vai no view, acho. Acho que é o menu view. Não, build. Build, vai lá, build. Tá, você tem que selecionar o teste como Startup Project lá, o projeto lá.
Ah, verdade.
Isso, agora build.
Não precisaria.
Fazer isso.
Não.
Run, vai no run lá. Sorry. Ali, última opção, unit test.
Yeah. Isso, mas aí ele vai rodar todos os testes. Eu queria rodar só um deles.
Só um, tá.
Ele
agora ele pegou. É isso, meu test cloud. Aí tá lá, abre lá, na direita. Meu test cloud, UI tests. Ele tá esperando pro framework. Roda só o REPL. Eu vou mostrar, vamos primeiro mostrar. É que agora ele tá executando, né? Você tem que clicar na mostra. Mas ele vai, vocês vão entender o que vai acontecer. Ele vai executar, ele vai rodar. Vai, tá vendo? Ele na verdade rodou um deles e passou. Ao clicar 5 vezes, deve aparecer um label, ele ficou verdinho. E ele rodou o REPL. Olha o que é o REPL. É uma linha de comando que a gente consegue executar comandos para serem executados em cima do nosso teste agora. Então escreve tree, de árvore. T-R-E-E. Não, sem app. É direto tree. Nós temos... como que está o nosso layout exatamente nesse instante. Então nós temos esse calabash root view, que nesse caso é um linear layout. Nós temos um frame layout que tem um text view title, que é ali em cima aquele meu test cloud. Nós temos embaixo um frame layout, na verdade é um linear layout que herda de frame layout, com ID content. E dentro dele nós temos um button, esse layout é muito simples, né? Mas ele tem um button com ID my button, label click, e text Hello World Click. Então, se você, por exemplo, escrever app.tapclick, entre parênteses, entre da mesma parênteses. Forma, entre aspas, lá.
Ops. Foi mal.
E apertar Enter, ele vai, de fato, clicar no seu código. Então, você consegue simular isso. Agora, aperta para cima de novo, para cima de novo, para cima de novo. E se você quiser, por exemplo, fazer app.query, ele tem até autocomplete. E colocar click.
Caramba.
Enter. Você tem a propriedade text dele, 5 cliques. Então, se você agora escrever copy.
Esses comandos eu manjo, hein?
Enter. Pronto. Tá no seu clipboard. Você agora pode ir lá no seu teste fazer um Ctrl V. Isso era a forma fácil, vamos dizer assim, de você fazer um teste antigamente, né? Então você tem aí comando por comando dentro do seu Ctrl C. E aí você só faria o assert, né?
Isso. Outra coisa.
Só que agora você consegue utilizar o recorder para isso.
Se você quiser apertar ali o successful tests ali. Successful test. O botãozinho só para mostrar isso.
Isso.
Vai aparecer ali. Successful
ele test. Ele falou que seu teste passou. Se você der um quit ali. É quit ou close? Oi? Não lembro. Lá no REPL.
Só tem que dar um stop antes.
Não, não, quit. Aí mesmo.
Aí mesmo,
quit. Isso. E ele continua e passou o seu teste. Então pronto, ele executou o seu código e realmente de fato funcionou. Tá? Se, por exemplo, você colocar lá no app.tap um sleep, ele vai fazer esse sleep, ele vai esperar um tempo para fazer a execução do seu... você pode executar qualquer método, isso é uma biblioteca do .NET 4.5. Uhum. Você pode fazer um thread.sleep,
E vamos, só para brincar aí, o Ângelo, bota um teste errado ali, põe 7 cliques.
Isso.
Só para a gente fazer o caminho...
E se você rodar esse teste de novo... não, pode comentar o REPL, o app.REPL.
Agora já foi pro limbo. Olha, executando.
2, 3, 4, 5. Opa, o teste falhou. Por quê?
Olha lá, o valor esperado era 7.
Mas foi 5. Pronto. Então nós temos a garantia que os nossos testes estão funcionando ou não. O mais legal é que, tão trabalhoso quanto, nós podemos rodar isso no teste cloud. E rodar isso em dezenas e dezenas e dezenas de dispositivos diferentes. Então só deixa o nosso teste passando, né? Porque é mais legal mostrar o teste passando. E pode comentar esse app REPL aí, que nem faz sentido executar ele. Comenta ele inteiro. Perfeito. Não, deleta não, comenta. Depois a gente volta ele. Se precisar mexer e fazer outra coisa. Mas comenta o teste, senão ele, no teste cloud ele vai executar um teste a mais desnecessariamente.
Perfeito.
Oi. Botão direito na solution.
Command C. Command barra ali para comentar. E é toggle. Isso é normal do Visual Studio, né? A gente fica lá total. No Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-K, Ctrl-C. Ctrl-K, Ctrl-C, não. Ctrl-K, Ctrl... Já esqueci.
Lá no Unit Test. Não, Ângelo. Lá no Unit Test. No painel de Unit Test, onde está selecionado. Lá na direita.
Ali no cantinho,
não,
isso.
Isso aí. Botão direito. Isso. Run in Test Cloud. Tem que ser Release. Muda para Release só. Aí.
Tem que dar uma build.
Tem que só rebuildar,
Acho que tem que buildar, né?
Vou só tentar. Buildar.
Dá um build.
Ele provavelmente vai...
Pronto, foi. Quando ele fazer o upload, ele vai compilar ela.
Ele já tá na sua conta, ele já vai fazer isso. Acho que ele já abre pra você, viu?
É?
Eu acho que sim, o resultado do teste. Vai lá no Xamarin Studio. Building... Abre o console ali. Output application, isso. Olha ele compilando. Compila. faz o que precisa fazer, assina o pacote, test cloud, agora ele está fazendo, e você pode ver que não é nada demais do que rodar testcloud.exe, tem uma linha de comando que ele executa, então você consegue, por exemplo, automatizar isso numa integração contínua, por exemplo, é muito simples.
E aí, para quem quiser dar uma lida depois, tem uma biblioteca chamada Fake, que é, deixa eu pegar aqui,
Xamarin.com/test-cloud.
Isso, achei o link aqui.
O Ian Justino, eu acho que ele fez também uma biblioteca baseada no Ruby para facilitar a criação de dados fake.
Esse fake é baseado no Rake.
Ângelo, clica lá em cima, tá vendo que na barrinha de status, lá em cima ele tá falando do loading do Test Cloud. Clica nesse cara uma vez. Ele vai te mostrar o status, tá vendo? Ele tava subindo o APK, por isso que demora um pouco. Agora ele já abriu para você. Deixa eu
abrir esse link aqui no Safari, porque o Chrome tá. A impressão que eu tenho é que essa última versão do Chrome eles fizeram em Java, véio.
Nossa.
Tá comendo uma memória desgraçada, mano.
Aí ele chegamos já te aqui. Joga na página, você pode selecionar o device que você quer testar. Não,
isso,
seleciona
vamos
aí.
Vamos rodar no Lava.
Lembrando, quando você criou o seu pacote, verifica a versão mínima, né? Porque pode ser que não tenha suporte. Então não adianta selecionar um device que não dá suporte.
Esse Lava Pixel.
De Android 9.
Esse aí, Lava Pixel.
Mas esse vai ter, 5.1 vai ter.
E tem o Spice.
Spice, quem nunca usou o Spice na vida?
Quem usou o Spice na vida?
Olha, tem até o Nokia, velho. Vamos rodar nesse aqui também.
Vê se você tá dando suporte pro 4.1.
Eu acho que não. Tá?
Acho que pro padrão não.
Você criou, eu não vi, eu não lembro
pro
quando
padrão,
ele criou.
Provavelmente não, dá uma olhada no manifesto lá.
Não, mas vamos ver o que acontece.
Deixa aí.
Tá ok.
Lá pro último.
Então vai lá, select dois devices, roda só em dois, senão vai demorar muito.
Select. Certo. Aqui a gente faz as configurações.
Você consegue, inclusive, selecionar a língua do sistema e como vai ser a paralelização. Isso, lembrando, depende do seu. Da sua licença.
Do seu plano.
Doni?
Doni?
Quer procurar alguma coisa? Doni?
Não, não tem um segredo, é bem simples.
Agora vai demorar alguns segundos.
Ele vai enfileirar isso e vai executar os testes.
Já fez.
Ele está começando a executar. E como são dois devices, vai rodar em um, depois vai rodar em outro.
Essa aí já é a dashboard, já na nuvem lá, que é onde vai aparecer os resultados do teste. Tá, gente? Tem um bug nessa tela aí. Ali em cima, no cantinho, tá vendo?
É o Ângelo ali, tá escrito.
Aqui?
É.
Eu abri um chamado lá pra eles. Os caras...
Rodando. Cadê a música da Silvio Santos?
E já já ele atualiza sozinho isso aí, não precisa nem ficar mexendo.
Hotmail App Team, cara. Hotmail.
Por causa do seu e-mail. Ele pega a sua organização. O e-mail da empresa, por exemplo, ele já vai pegar. Você consegue configurar isso
para séries
diferentes e por aí vai.
Vamos lá, vamos ver. Quer mostrar alguma coisa em código aqui por enquanto ou não?
Não.
Cara, acho que a gente pegou os devices mais zoados do mundo, velho, pra fazer esse negócio.
O que ninguém usa, tá ligado? O anão deve estar ligando, colocando um carregador pra carregar o telefone, tá sem bateria.
Imagina o anãozinho saindo correndo. Ih, caramba, lá, pediram pra testar aqui no Nokia.
Pediram pra testar, meu, clica nos botões aí, lê os comandos, clica nos botões.
O cara tá xingando. Quem que usa esse máquina?
E essa merda desse device demora 10 minutos pra ligar, meu?
É, aquele Nokia lá foi a tentativa meio frustrada da Microsoft pra, ou da Nokia, sei lá.
Na época colocar acho que era da Nokia.
Na época era da Nokia, era da Nokia.
Pra fazer um Android com a cara do Windows Phone, tá? Meio bizarro, né, velho? É, vamos lá.
Legal é que você consegue, depois que você roda uma segunda vez os seus testes, você consegue comparar tempo de execução, velocidade, ele te dá várias estatísticas de uso de memória, de várias estatísticas que ele tira de métricas dentro pelo log do device. Lembrando que ele está rodando num device real, não num emulador. Tá?
Isso, é.
É um device físico, né?
Tem uma imagem, Angelo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com o chat, que eles levaram na Evolve e no Build também.
Dá um F5 aí, vai lá, isso aí não tá carregando, só pra ter certeza, Angelo.
Opa.
Que isso aí tá, não é síncrono, né? Você pode sair, tomar um café, voltar. Né? Ele realmente tá executando ainda.
Pessoal, quem quer palestrar no AspNet Brasil Conference 2016? O Eduardo Pires tá postando aí, ó. Quem tiver afim assistindo aí.
Quer ver? Cadê? Abre aí no chat, Ângelo, que passei. Aproveita que você está com a telinha compartilhada.
Nossa.
Uma imagem.
Ele volta lá, acho que ele passou um de dois, não?
Não?
Ou viajei. Um de dois,
um de dois. Olha lá.
Ó. Essa é uma imagem lá que eles levaram pro Build desse ano lá, que é um mini painel lá simulando o Test Cloud.
Na época era em 1.500 devices, mas eles adicionam devices diariamente, né?
Isso é detalhe, né? 1.500 devices, o Build foi em...
Março,
abril.
Abril.
500 devices em menos de 6 meses.
Pronto, terminou de executar os testes. Volta lá. Ele está agora processando os dados.
Uhul. Então, já para aproveitar aqui, a gente fala, né, já que está rodando, a AspNet Conference 2016, fiquem ligados aí na...
Pronto, terminou.
Foi.
0 de 1 testes falharam. Uhul!
Passou. Olha lá, hein?
Clica, e aí nós temos as estatísticas. Quantos testes falharam? Nenhum. Em quantos devices? Nenhum. E você consegue tirar as estatísticas.
Não, e o mais legal, velho, é que se rodou no Nokia, vai rodar em qualquer... Não, não vai rodar em qualquer...
Tá vendo? Não precisa colocar maldito underline. Ele é esperto de, pelo maiúsculo e minúsculo, colocar o espaço aí no nome do teste.
Okay. E olha que legal.
Você, né? Inclusive, tem screenshots deles rodando nesses dispositivos. E você consegue ver eles. Você, se você quisesse, volta lá no código, deixa eu mostrar rapidinho.
Tirar foto, né?
Você consegue colocar um app.screenshot.
Uhum. Vamos fazer isso só pra ferrar? Já que tá pago mesmo?
App.screenshot.
Você
consegue definir o nome do arquivo aí. Coloca aí, clique e soma com I.
Ah, eu sou chique, cara. Eu vou fazer isso aqui.
Ah,
ó.
Muito bom. String interpolation, C Sharp 6. Muito bom. Mas não, vai demorar demais isso aí.
Olha que legal.
Mas bem, a gente consegue ver a execução no nosso teste. Consegue ver, olha o device log, clica lá em device log.
Isso.
Você console log?
Não.
Device do outro lado lá tem um... Volta lá na fotinha, na câmera lá.
Opa, foi mal, então, pessoal. Vamos lá, aqui, isso. Vamos fechar aqui.
Clica no device.
Isso.
Aí tem a câmerazinha lá.
Isso. Aí na direita ali, device log. Ele vai mostrar para você, inclusive está na Amazon, esses arquivos ficam armazenados na Amazon depois, pode ver lá no DNS lá em cima. Você tem o log do device inteiro, ok? Durante toda a execução do seu teste.
É, outro legal é que tem um outro botão lá, Details, se você clicar lá, é legal ver as informações também. Ó, isso é legal.
Quanto de RAM você tem, que processador.
Especificação, que é. Dimensão, resolução de tela, que é bem importante.
Sim.
Então, isso é legal.
Disponíveis, ó. Tem 4 dispositivos desse LavaPixel V1 aí, ó.
Clica lá no Nokia para ver quanto que eles compram. Acho que deve ter todos que foram feitos.
Todos que foram vendidos, né? Deve ter uns 3 lá.
Vamos ver.
3
Peraí, é só de raiva. Calma aí, cara. Agora eu fiquei curioso. Peraí, vamos lá. É Índia, olha lá, Price. Vamos ver aqui, ó. Ah, pra você que quer comprar um device rapidinho aqui. Ó, tem no GMS Arena, vamos ver gadgets. Olha aqui, quanto custa um desse aqui?
Lava, cara.
Nossa, cara. 11.300. Que porra é isso aqui? Não, não permitir. Você quer preço? Rúpias?
É um preço louco dele aí. Aí, é, tá, ele acha que você tá no...
É rúpias. É.
Tá com cara.
É, enfim, mas você vê que é um negócio meio bizarro. Mas o nosso app funciona bem no 512 aqui no Android.
Exato. Então, a gente consegue, né? Claro, a gente mostrou um exemplo muito, muito simples, mas a gente poderia ter várias execuções dos nossos testes, a gente poderia gravar screenshots deles rodando em vários dispositivos. Então, por exemplo, se algum usuário chegasse e falasse, ah, eu tenho o device tal, 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 e em tal momento aconteceu tal coisa, você pode rodar só um teste em específico, mandar executar naquele device, tirar as screenshots, e você não precisa comprar o device e saber exatamente a situação que aquele usuário está tendo.
Uhum. Tá, pode voltar aí? Descompartilhar a tela?
Pode descompartilhar sim.
Pode.
Voltamos, é. Maravilha, hein? Agora eu tô vendo eu.
É, tira disso aí, não trava nele não.
É bizarro. Por favor. Eu não sei como é que faz isso
só
aqui.
Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu me perdi aqui.
Ah, olha só.
Pronto.
O nosso exemplo foi realmente muito simples, né? A gente não fez nenhum tipo de coisa muito complexa. Mas a gente poderia, por exemplo, ter um text box, em vez de usar o comando app.tap, a gente poderia usar um enter text, e aí procurar por aquele elemento, escrever um texto dentro de uma caixa de texto. Tá? E depois clicar num botão, e por aí vai executar validações. A gente consegue fazer muita coisa. Inclusive, a gente consegue apertar botões físicos do dispositivo, a gente não consegue ainda simular, por exemplo, ligações, esse tipo de coisa a gente não consegue fazer ainda. Simular call, simular SMS, esse tipo de coisa não dá. Mas a gente consegue, por exemplo, simular uma rotação do device. A gente consegue, por exemplo, simular o clique do botão da câmera, mudar os botões de volume. A gente tem bastante controle sobre o que acontece dentro do
dispositivo. Essa rotação do device é quando o anão pira.
É. Exatamente.
Entendeu? Porque o cara tem que levantar da cadeira e ir lá e ficar rodando o dispositivo para você.
E assim, o nosso exemplo foi no Android. Mas se vocês quisessem ter feito, se a gente quisesse ter feito isso para iOS, a única diferença seria que o atributo de acessibilidade que a gente ia utilizar seria o Accessibility Identifier. Mas é exatamente a mesma coisa. A lógica é exatamente a mesma. O nosso teste não precisa nem saber se ele está sendo executado nesse caso. Como a gente é baseado tudo em cima da interface IAP, o teste não sabe nem se ele está executando em cima de um Android ou de um iOS. Né? Você consegue saber, claro, mas não precisa e nem deveria.
Show.
Isso aí, outra curiosidade, tem dois tablets lá rodando o Honeycomb. 3.1.
É
o nível mais baixo de API do Android que está rodando lá.
É, não tem devices tão antigos, mas tem devices 6.0 para você poder testar coisas. Sim, do Marshmallow.
Do Marshmallow. Tem 33 dispositivos.
É. Esses aí, o pessoal.
Inclusive o Nexus 5X.
Show.
Legal.
Bem, acho que era isso que a gente tinha para mostrar, né?
Acho que é, sim. Cara.
Acho que foi um exemplo bem simples, bem rápido, mas o conceito por trás, eu acho que a gente falou bastante, vale a pena a gente... eu acho que foi um dos melhores hangouts que a gente fez, esse porque é um assunto muito... que pouca gente fala, né? Teste, a gente conseguiu mostrar aqui...
Isso que a gente nem mostrou ainda as ferramentas em preview, a gente nem mostrou o Test Recorder, que faria todo aquele app ponto, todo aquilo lá, ele geraria pra gente só clicando no aplicativo de fato, ele consegue simular, ele consegue gravar os cliques dentro do emulador, e a gente consegue simular isso em vários devices pelos atributos de acessibilidade mesmo. Então, é uma funcionalidade fantástica, e tem um inspector, isso a gente podia falar no próximo, hein?
Sim.
Falar sobre esses dois carinhas no próximo Hangout.
Tranquilo. Beleza, a gente tava naquele... Eu tô olhando pra trás aqui porque a gente tava naquele de... das dicas, né? No final do Hangout. Então quem quer começar com a dica pra galera aí?
TDD. Não é teste depois deploy. TDD significa faça um teste que falha. Antes de você fazer o desenvolvimento da funcionalidade, depois você faz o mínimo de código possível para fazer o seu teste passar, certo? E aí você roda novamente seu teste e faz ele executa novamente seu teste e faz ele passar, tá? TDD, estudem isso, é importante. Se você desenvolver software usando TDD, garanto que você vai ter muito mais cobertura de código, garanto que você vai ter muito menos dor de cabeça para mudanças.
Pô, legal. Minha dica não é relacionada a código, eu leio bastante, então esse aqui é um livro que eu terminei faz um pouco de tempo, então assim, A Arte do Encantamento, do Guy Kawasaki. Quem quiser ler e aprender coisas bem bacanas, para quem não conhece o Guy Kawasaki, ele era um dos evangelistas lá da Apple, e é um livro bem bacana para você entender bastante do mundo de como fazer clientes felizes, empresa feliz, você ser feliz, ser uma pessoa melhor. É bem interessante o livro, então fica aí a dica.
Beleza, bom, eu vou... Olha só, eu não sei se você... Eu espero que o som tenha ficado bom aí. Vocês gostaram do som?
Ficou bom.
Ficou bom, cara.
Então eu tenho que indicar aqui é o seguinte, cara. Eu gosto muito dessa parte de produção de áudio, produção de vídeo e tal. Hoje eu montei os equipamentos aqui, uma placa de som externa e tudo mais. Eu estou testando um microfone de lapela, que é bem... Eu paguei acho que R$40, velho. É bem... Eu achei que era muito michuruca, mas eu gostei do som dele. Chama Yoga, certo? É o modelo EM-3. Você coloquei aqui, não sei se dá pra ver. Bem simples e funciona, eu acho que funciona bem. Então, se você faz podcast, se você faz hangout, alguma coisa assim, e tem uma qualidade legal de som, vale a pena você brincar com esse carinha aqui. Acho que R$42 foi pago, então vale a pena. A dica é essa aí. Yoga EM-3.
Legal. Show. Depois a gente... Fica o compromisso de postar lá os links lá no Monkey Nights, ou pelo menos compartilhar lá no Twitter dessas dicasinhas que a gente dá no final, que eu acho que é legal a gente ficar focando muito no técnico e sair para dar umas curiosidades assim e tal, é bacana para ver o que a gente pensa.
E tem alguma dúvida aí do pessoal?
Cara, por incrível que pareça, meia-noite 15, não tem nenhuma dúvida. A gente pegou meio no susto, né, todo mundo, né?
Mas o legal é que depois, durante a semana, a galera vai...
O legal do Monkey Nights é que a gente tem... Depois, os vídeos eles ficam gravados lá, né? A gente tem montado as playlists para quem quiser acompanhar depois uma sequência mais lógica o conteúdo que a gente está fazendo. Sim. Então, assim... quem quiser acompanhar depois, e isso tem acontecido bastante, o canal já está quase 3 mil views lá, total, então assim, o pessoal assiste bastante depois da gravação, depois do ao vivo, né, assiste a gravação.
A gente podia fazer, vocês acessam o docs.com, já viram? Que era, acho que se não me engano, era o site de curadoria que a Microsoft fez, e lá... E lá a gente... docs.com.
É docs poderia... mesmo o nome?
É docs.com. E a gente consegue criar... a gente pode subir informações, acho que dá para colocar links e... para fazer um agregador de informações aí. A gente pode colocar posts, links e tudo mais, dá para a galera ver. Apesar que tem um Facebook também, sei lá. Aí que eu queria testar esse cara, queria ter uma desculpa para usar. É isso aí.
É isso aí, meu. Acho que no geral foi um bom cast. Valeu, pessoal.
Valeu aí e até o próximo, né?
Até o próximo.
Boa noite, até o próximo.
Valeu, pessoal. Boa noite.